O livro de Rute edifica confiança em Deus e inspira esperança no cumprimento das suas promessas. Abra a sua Bíblia em Rute, capítulo 1, e acompanhe esta comovente história de lealdade e amor. Estes eventos ocorreram nos primeiros tempos do período dos juízes, uma época de muita opressão, idolatria e violência. A história começa num tom melancólico. Ao longo da estrada, caminham três viúvas sem filhos. A mulher mais velha, Noemi, perdeu o marido e os dois filhos. Ela era imigrante na terra de Moab durante uns 10 anos e está de regresso à sua terra natal. Ela é pobre e o seu futuro não parece promissor. As duas mulheres mais jovens, Orpa e Rute, são as suas noras, que também perderam o marido. Ao ouvir, veja se consegue discernir as respostas às seguintes perguntas. Primeiro, o que Jeová fará por essas humildes viúvas? Segundo, o que significa verdadeira lealdade? E terceiro, como o livro de Rute inspira esperança em nós hoje? Para ajudá-lo a visualizar o relato, foram incluídos efeitos sonoros, e algumas das introduções aos diálogos foram omitidas, visto que as vozes identificam o personagem. E agora, viva este emocionante relato. Visualize o cenário, os personagens e a ação. Começamos em Rute, capítulo 1, versículo 1.
Ora, aconteceu nos dias em que os juízes administravam a justiça que houve fome no país. E um homem passou a ir de Belém de Judá para residir como forasteiro nos campos de Moabe, ele com sua esposa e seus dois filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome de sua esposa era Noemi, e os nomes de seus dois filhos eram Malon e Quilion, efratitas de Belém de Judá. Por fim, chegaram aos campos de Moabe e permaneceram ali. Com o tempo, morreu Elimeleque, esposo de Noemi, de modo que restou ela com os seus dois filhos. Mais tarde, os homens tomaram para si esposas, mulheres moabitas. O nome de uma era Orpa e o nome da outra era Rute, e ficaram morando ali por cerca de 10 anos. Com o tempo, morreram também os dois, Malon e Quilion, de modo que restou a mulher sem os seus dois filhos e sem o seu esposo. E ela passou a levantar-se junto com as suas noras e a voltar dos campos de Moabe, pois tinha ouvido no campo de Moabe que Jeová voltara a sua atenção para seu povo, dando-lhes pão. E ela foi sair do lugar em que havia ficado, e com ela ambas as suas noras, e seguiram andando pela estrada para voltar à terra de Judá. Por fim, Noemi disse a ambas as suas noras:
Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. Que Jeová use de benevolência para convosco, assim como vós usastes de benevolência para com os homens agora já mortos e para comigo. Que Jeová vos dê uma dádiva e achai deveras um lugar de descanso, cada uma na casa de seu esposo.
Então as beijou. E elas começaram a levantar as suas vozes e a chorar, e diziam-lhe:
Não, mas
voltaremos contigo ao teu povo. Voltai, minhas filhas, porque devias ir comigo. Acaso tenho ainda filhos nas minhas entranhas, e teriam de tornar-se eles os vossos maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois fiquei velha demais para vir a pertencer a um esposo. Se eu dissesse que também tenho esperança de certamente vir a ser hoje de noite de um esposo e também de certamente dar à luz filhos, ficaríeis esperando por eles até crescerem? Manter-vos-ieis isoladas para eles? Para não vires a ser de algum esposo? Não, minhas filhas, pois é muito amargo para mim, por vossa causa, que a mão de Jeová tenha saído contra mim.
A isso levantaram as suas vozes e choraram de novo, após o que Orpa beijou a sua sogra. Quanto a Rute, apegou-se a ela. Por isso ela disse:
Eis que a tua cunhada enviuvada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta com a tua cunhada enviuvada.
Não estes comigo para te abandonar, para recuar de te acompanhar. Pois aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pernoitares, pernoitarei eu. Teu povo será o meu povo e teu Deus o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei enterrada. Assim me faça Jeová e assim lhe acrescente mais. Se outra coisa senão a morte fizer separação entre mim e ti.
Quando via que se obstinava em ir com ela, então deixou de falar com ela e ambas seguiram adiante até que chegaram a Belém. E sucedeu que, assim que chegaram a Belém, toda a cidade ficou alvoroçada por causa delas e as mulheres diziam:
É esta Noemi?
Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, pois o Todo-Poderoso o fez muito amargo para mim. Eu estava cheia quando fui e é de mãos vazias que Jeová me fez voltar. Porque me devias chamar Noemi, quando foi Jeová quem me humilhou e o Todo-Poderoso quem me causou a calamidade.
Assim retornou Noemi, estando com ela Ruth, a moabita, sua nora, quando voltou dos campos de Moab. E elas chegaram a Belém no início da cega da cevada. Ora, Noemi tinha um parente de seu esposo, homem poderoso em riqueza, da família de Elimeleque, e seu nome era Boaz. Após um tempo, Ruth, a moabita, disse a Noemi:
Por favor, deixa-me ir ao campo e respigar entre as gavelas de espigas, seguindo aquele aos olhos de quem eu achar favor.
Vai, minha filha.
Ela foi então e entrou no campo e começou a respigar atrás dos ceifeiros. Assim, por acaso, veio parar no pedaço de campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que veio Boaz de Belém e passou a dizer aos seus ceifeiros:
Jeová seja convosco.
Jeová te abençoe.
Sim, Boaz, Jeová te abençoe.
Pouco depois, Boaz disse ao moço que fora posto sobre os ceifeiros:
A quem pertence esta moça?
A moça é moabita, que voltou com Noemi do campo de Moab. Ela disse, pois: Por favor, deixa-me respigar, e hei de ajuntar entre os molhos de espigas cortadas atrás dos ceifeiros. De modo que entrou e se manteve de pé, desde aquela hora da manhã até que se assentou agora mesmo na casa por um pouquinho.
Depois, Boaz disse a Rute:
Ouviste? Não é verdade, minha filha. Não te vás embora para respigar em outro campo, nem tão pouco deves passar deste lugar. E assim te deves manter perto das minhas moças. Fixa os teus olhos no campo que ceifarem, e tens de ir com elas. Não ordenei aos moços que não te tocassem? Quando tiveres sede, então terás de ir aos vasos e beber do que os moços tirarem.
Em vista disso, ela se lançou com a face por terra, e curvou-se para a terra, e disse-lhe:
Como é que tenho achado favor aos teus olhos de modo a ser notada, sendo eu estrangeira?
Relatou-se-me plenamente tudo o que fizeste por tua sogra depois da morte de teu esposo, e como passaste a deixar teu pai e tua mãe e a terra da tua parentela e a ir a um povo que antes não conhecias. Jeová recompense teu modo de agir e haja para ti um salário perfeito da parte de Jeová, o Deus de Israel, debaixo de cujas asas vieste refugiar-te.
Achei o favor aos teus olhos, meu senhor, visto que me consolaste e porque falaste tranquilizadoramente à tua serva, embora eu mesma não seja como uma das tuas servas.
E Boaz passou a dizer-lhe na hora da refeição:
Aproxima-te e tens de comer do pão e mergulhar teu pedaço no vinagre.
Portanto, ela se sentou junto aos ceifeiros e ele lhe estendia grãos torrados e ela comia, de modo que se fartou e ainda lhe sobrou. Então se levantou para respigar. Boaz ordenou então aos seus moços, dizendo:
Deixai-a respigar também entre os molhos de espigas cortadas, e não deveis molestá-la. E deveis, com efeito, arrancar das gavelas algumas para ela, e tendes de deixá-las atrás para que ela as respigue, e não deveis censurá-la.
E ela continuou a respigar no campo até à noitinha, malhando depois o que tinha respigado, e veio a ser aproximadamente um efa de cevada. Então o levantou e entrou na cidade, e sua sogra chegou a ver o que tinha respigado. Após isso, tirou e lhe deu o que lhe sobrara da comida depois de se fartar. Sua sogra lhe disse então:
onde respigaste hoje e onde trabalhaste? Torne-se bendito aquele que reparou em ti.
O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz.
Bendito seja ele por Jeová, que não abandonou a sua benevolência para com os vivos e os mortos. O homem é aparentado conosco. Ele é um dos nossos resgatadores.
Ele me disse também: deves ficar perto da gente moça que são meus, até que tenham terminado toda a cega que me pertence.
É melhor, minha filha, que saias com as moças dele, para que não te importunem em outro campo.
E ela continuou a manter-se perto das moças de Boaz, respigando até que chegou ao fim a cega da cevada e a cega do trigo. E ela morava com a sua sogra.
Noemi e Ruth eram pobres, mas a lei mosaica amorosamente permitia que os menos favorecidos respigassem alimentos nos campos. De acordo com Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10, essa provisão estava disponível até mesmo a Ruth, que era estrangeira. Aconteceu que Ruth respigava no campo de Boaz, um homem fiel, filho de Raabe, a ex-meretriz que fora poupada na queda de Jericó. Lembre-se de que Noemi tinha dito a Ruth que Boaz era um dos seus resgatadores. Ruth 2.20. Resgatador era um parente próximo com direito a recomprar uma pessoa ou propriedade, como um terreno hereditário antes de ser colocado no mercado público, desse modo mantendo-o na família. Estava envolvido também o casamento de cunhado. Se o resgatador se casasse com Ruth, a herança iria para o primogênito dela, que poderia suceder ao nome do falecido marido de Noemi. Ouçamos agora o restante desse relato, a partir de Ruth, capítulo 3, versículo 1. Noemi fala com Ruth.
Minha filha, não devia eu procurar-te um lugar de descanso para que te vá bem? E agora, não é Boaz, com cujas moças ficaste, um parente nosso? Eis que hoje à noite estarás joeirando cevada na eira, e tens de lavar-te e esfregar-te com óleo, e tens de pôr sobre ti as tuas capas e descer à eira. Não te des a conhecer ao homem, até que tenha terminado de comer e de beber. E deve dar-se que, quando ele se deitar, então tens de notar o lugar onde se deitou. E tens de vir e descobrir-lhe os pés. E tens de deitar-te. E ele, da sua parte, te declarará o que deves fazer.
Farei tudo o que me disseres.
E ela passou a descer à eira e a fazer segundo tudo o que a sua sogra lhe mandara. Entre mentes, Boaz comia e bebia e seu coração se sentia bem. Então foi deitar-se na extremidade do monte de cereais. Depois ela veio ocultamente e lhe descobriu os pés e deitou-se. E sucedeu à meia-noite que o homem começou a tremer. Inclinou-se, pois, para a frente e eis que havia uma mulher deitada aos seus pés. Então ele disse:
quem és?
Sou Ruth, tua escrava, e tens de estender a tua aba sobre a tua escrava, visto que és resgatador.
Que Jeová te abençoe, minha filha. Expressaste a tua benevolência melhor no último caso do que no primeiro, não indo atrás dos jovens, quer o de condição humilde, quer o rico. E agora, minha filha, não tenhas medo. Farei para ti tudo o que disseres, pois todos no portão do meu povo se apercebem de que és uma mulher de bem. E agora, embora de facto eu seja resgatador, há um resgatador de parentesco mais chegado do que eu. Pernoita aqui, e de manhã terá de acontecer que, se ele te resgatar, muito bem, seja ele quem resgata. Mas se ele não se agradar em resgatar-te, então eu te resgatarei, eu mesmo, tão certo como Jeová vive. Fica deitada até amanhã.
E ela ficou deitada aos seus pés até amanhã, e então se levantou, antes de se poder reconhecer um ao outro. Ele disse então:
Não se saiba que uma mulher veio à eira. Traz a manta que tens sobre ti e segura-a aberta.
Assim, ela a segurou aberta, e ele passou a medir 6 medidas de cevada e a pô-la sobre ela, entrando ele depois na cidade. E ela foi ter com a sua sogra, que lhe disse então:
Quem és, minha filha?
Por conseguinte, ela lhe contou tudo o que o homem lhe havia feito, e prosseguiu dizendo:
Deu-me estas 6 medidas de cevada, pois me disse: Não vás de mãos vazias à tua sogra.
Fica sentada, minha filha, até que saibas como o assunto se resolverá, pois o homem não terá sossego, a menos que leve o assunto ainda hoje a término.
Quanto a Boaz, subiu até o portão e começou a ficar sentado ali. E eis que passava o resgatador que Boaz havia mencionado.
Desvia-te para cá. Senta-te aqui, fulano.
Por isso, se desviou e se sentou. Depois, tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse:
Sentai-vos aqui.
Sentaram-se, pois.
O pedaço de campo que pertencia ao nosso irmão Elimeleque tem de ser vendido por Noemi, que voltou do campo de Moab. Quanto a mim, pensei que devia revelá-lo a ti, dizendo: Compra-o diante dos habitantes e dos anciãos do meu povo. Se o resgatares, resgata-o. Mas se não o resgatares, informa-me, para que eu saiba, pois não há senão tu para fazer o resgate, e eu venho depois de ti.
Serei eu quem o resgatará.
No dia em que comprares o campo da mão de Noemi, tens de comprá-lo também de Rute, a moabita, esposa do morto, para fazer que o nome do morto se levante sobre a sua herança.
Não posso resgatá-lo para mim, para que eu não arruine a minha própria herança. Resgata-o para ti, com o meu direito de resgate, porque eu não posso resgatá-lo.
Ora, era o seguinte o costume de outrora em Israel, quanto ao direito de resgate e quanto à troca, para se ratificar toda a sorte de coisa. O homem tinha de remover a sua sandália e dá-la ao seu próximo, e esta era a atestação em Israel. Portanto, quando o resgatador disse a Boaz: Compra-o para ti mesmo, ele passou a remover a sua sandália. Boaz disse então aos anciãos e a todo o povo:
Vós sois hoje testemunhas de que deveras compro da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e tudo o que pertencia a Quilion e a Malon. E também Rute, a moabita, esposa de Malon, compro deveras para mim como esposa, a fim de fazer que se levante o nome do morto sobre a sua herança, e para que o nome do morto não seja decepado dentre os seus irmãos e dentro o portão deste lugar. Vós sois hoje testemunhas.
Em vista disso, todo o povo que havia no portão e os anciãos disseram:
Testemunhas!
Conceda Jeová à esposa que entra na tua casa ser igual a Raquel e igual a Leia, ambas as quais construíram a casa de Israel. E mostra-te digno em Efrata e ganha fama em Belém.
E torne-se a tua casa igual à casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, da descendência que Jeová te dará desta moça.
Concordemente, Boaz tomou Rute e ela se tornou sua esposa. E ele teve relações com ela. Assim, Jeová concedeu-lhe conceber e ela deu à luz um filho. E as mulheres começaram a dizer a Noemi:
Bendito seja Jeová, que hoje não deixou que te faltasse um resgatador, para que seu nome seja proclamado em Israel. E ele se tornou restaurador da tua alma e aquele que nutre a tua velhice, porque a tua nora que deveras te ama,
que é para ti melhor do que 7 filhos, deu-o à luz.
E Noemi passou a tomar o menino e a pô-lo no seu regaço, e ela veio a ser a sua aia. Então as vizinhas deram-lhe um nome, dizendo:
Ah, Noemi nasceu um filho!
E começaram a chamá-lo pelo nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Ora, estas são as gerações de Pérez. Pérez tornou-se pai de Hezrom, e Hezrom tornou-se pai de Rão, e Rão tornou-se pai de Aminadab, e Aminadab tornou-se pai de Nazon, e Nazon tornou-se pai de Salmão, e Salmão tornou-se pai de Boaz, e Boaz tornou-se pai de Obed, e Obed tornou-se pai de Jessé, e Jessé tornou-se pai de Davi.
O que aprendeu do exemplo de Noemi? Lembre-se de que, apesar das tragédias que enfrentou, Noemi não perdeu a confiança na bondade de Jeová. O que podemos aprender de Boaz? Ele seguiu estritamente o arranjo de Jeová. Ruth confiava que ele a trataria com honra. Nada de imoral aconteceu entre eles. O que aprendeu de Ruth? Uma mulher que renunciou à segurança da sua terra natal e foi leal a Jeová. Ela provou ser verdadeira amiga de Noemi, mostrando amor, lealdade, empatia e bondade. Ruth era uma mulher diligente. Mesmo quando Boaz tornou possível a Ruth aliviar a sua carga de trabalho, ela continuou a respigar no campo até à noitinha. Ruth 2:15-17. Ela também mostrou abnegação, atuando como substituta de Noemi num casamento por recompra, ou casamento de cunhado. Isso significou casar-se com um homem bastante mais velho do que ela. O que este relato lhe ensina sobre Jeová? O livro de Ruth retrata Jeová como Deus bondoso, que age em favor dos seus servos leais. Jeová abençoou Noemi, que se tornou uma avó feliz. Jeová abençoou Ruth, uma viúva não israelita, pobre, ex-adoradora do Deus Quemos. Ruth ganhou um marido e um filho e tornou-se antepassada de Cristo. Apesar das dificuldades da época, Jeová levava avante o seu propósito de produzir um Messias. Quando refletimos sobre como Ruth foi abençoada, vemos o valor de confiar em Deus com fé inquestionável, sabendo que Ele existe e que se torna o recompensador dos que seriamente o buscam, como diz Hebreus 11:6. Ruth, Noemi e Boaz confiaram plenamente no arranjo de Jeová e foram beneficiados por isso. Portanto, acatemos de coração o conselho inspirado da Bíblia em 1 Pedro 5:6-7, que diz: Humilhai-vos, portanto, sob a mão poderosa de Deus, para que Ele vos enalteça no tempo devido, ao passo que lançais sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.